Acho que comecei muito cedo a gostar de artes. Pintava com as mãos, com esponjas, com batatas cortadas em diferentes formas. Pintava com lápis de cera, com lápis normais, canetas, tintas. Já devia ser adolescente quando pintei uma tela pela primeira vez. Não sou nenhum Da Vinci. Eu gosto de achar que sou mais um Picasso. Mas a arte não é só preencher a tela em branco. A arte tem muito mais coisas. Há muitas formas de produzir arte, apreciar arte ou consumir arte. Eu gosto de acreditar que faço um bocadinho de arte com as palavras, mas a verdade é que tive a sorte e o privilégio de experimentar todas as artes, ou quase todas. Fiz o típico balé, fiz pintura, que de vez em quando tento levar a sério, escultura, que nunca foi o meu forte, mas que me cativa por ser tão manual, fiz teatro, fiz até cinema independente, fiz fotografia, aliás, o episódio anterior é precisamente sobre isso. Não faço música, mas faço um bocadinho de arte com o som aqui no podcast e até fiz artes marciais, como a Black Mamba no Kill Bill. Agora, muitos de vocês vão dizer que lá porque entrei no filme independente em 2009 não quer dizer que tenha feito arte do cinema. E eu vou dizer-vos que esse tipo de discussão acontece demasiadas vezes cá em casa, tendo em conta que vivo com um irmão que é músico. Nunca chegámos a nenhuma conclusão do que é de facto a arte ou do que define a arte, ou quais as fronteiras, e acho que nunca vamos encontrar as respostas, to be honest. Mas a arte e a beleza andam de mãos dadas e achei importante trazer essa conversa aqui para o NCSR. Eu sou a Liliana Marques e sejam bem-vindos ao NCSR. Cresceu num ambiente mais rural, algo que o permitiu ver a beleza das coisas com tempo e tranquilidade para se apaixonar pela arte. Estudou artes plásticas, mas considera-se um artista multifacetado, empreendedor e muito apaixonado por todas as vertentes artísticas onde põe a mão. Depois de conhecer o seu trabalho enquanto artista, hoje, pela primeira vez, converso com Carlos Quitério sobre o seu percurso e tentamos dar significado à beleza da arte.
Alô, alô?
Alô, Carlos? É curioso porque tu és a primeira pessoa que eu trago aqui ao podcast que eu não conheço mesmo de todo. Apenas conheço a tua arte através de um site que é a Poster Lounge e tentei mesmo nem fazer muita pesquisa porque achei que era mais interessante se pudesse conhecer-te através desta conversa e de um tom mais informal. Mas gostava que pudesses falar tu também do teu percurso e do que é que te levou à arte.
Pronto, o meu percurso já tem 40 anos, mas desde que nasci é um percurso de vida. Okay. Nasci numa linda vila de Nazaré, que é uma das vilas mais bonitas de Portugal, uhum. E agora muito na moda também.
É verdade.
E fiquei aqui pelo Oeste. Estudei nas Caldas da Rainha, na ESAD, na Escola de Artes, e por aqui estou ainda a trabalhar em diversas vertentes artísticas e gráficas, algumas mais técnicas, outras mais práticas e mais criativas, mais livres, e vou-me desdobrando entre várias linguagens e artifícios que vão desde o design gráfico, mesmo o design de internet, de interfaces, a ilustração e as artes plásticas também. Tento fazer um pouco de tudo. Pronto, já agora, o curso que eu tirei aqui na ESAD foi de artes plásticas, mas antes tinha tirado um curso profissional de técnicas gráficas e multimédia, que me deram assim uns inputs muito interessantes para a área mais digital. E pronto, o meu percurso artístico é assim, começou, e os meus interesses começaram desde muito novo. A minha infância foi passada no campo, e eu tinha, felizmente, muita liberdade para consumir visualmente o que me rodeava e tinha também muito tempo para absorver toda a natureza em minha volta. E isso também me deu algum conforto e alguma calma para ir nutrindo o gosto de desenhar. E pronto, foi desde mesmo pequeno que não queria outra coisa que não desenhar.
É curioso teres percebido tão cedo que era essa a tua paixão e que era isso que querias fazer.
Sim. Sim, foi assim, pronto, foi uma coisa foi bastante natural. E pronto, agora estou nas escalas, faço uma série de coisas, agora continuando mais um percurso profissional, já há 20 anos que faço ilustração para editoriais, para revistas, para capas de livros, para fanzines, para mim próprio também faço ilustração, e vou dividindo essas tarefas com outros trabalhos mais artísticos dentro do contexto da arte contemporânea, desenho e colagem manual, e também sou uma das pessoas que fundou uma agenda que é a Viral Agenda, que promove a cultura e eventos culturais em Portugal.
Ok. Pois eu vi ainda há pouco tempo, há uns minutos até, antes de entrarmos aqui em entrevista no teu Instagram, tinhas feito uma ilustração para o Rimas e Batidas?
Ah, sim. Colaboro às vezes com a Rimas e Batidas.
Okay.
Com o Rui Miguel Abreu, que é um amigo meu já da longa data, que já colabora com ele já há muito tempo, já há mais de 15 anos, fazemos algumas coisas conjuntas quando é oportuno. E é interessante isso, pegar nisso, porque é uma das coisas que também me influencia e que também me dá motivação para continuar a fazer trabalhos numa área mais plástica, que é poder trabalhar com amigos. É um privilégio mesmo quem consegue trabalhar com amigos e estar sempre alinhado nas ideias e em sintonia e não se chatear, que é diferente de trabalhar para um cliente um pouco mais chato.
Ok. Eu queria saber como é que tu descreves a tua arte e aquilo que tu fazes. Eu percebi agora que tu trabalhas em várias vertentes da arte, por assim dizer, não é? Uma coisa um bocadinho mais digital,
sim.
Também um bocadinho mais plástica, colagens, etc. Mas não sei se tens alguma forma de descrever aquilo que tu fazes ou a corrente em que tu trabalhas e em que gostas de explorar o teu lado artístico.
Sim, por acaso eu sou uma pessoa um bocado invulgar nesse aspecto, porque normalmente nós vemos artistas que têm sempre uma linguagem muito definida, vá lá. E eu gosto e sempre tenho a porta aberta para ir explorando, porque sinto que nas várias caixinhas que são a ilustração e são disciplinas às vezes muito divergentes com uma prática artística mais de pintura ou desenho, que é muito mais livre, mais pessoal, eu tento ir, vá lá, tendo um novelo ou um fio dentro de cada uma dessas, conforme aquilo também que me rodeia e as oportunidades que vou tendo. Ou seja, faço o meu desenho, um desenho mais natural, coisas que eu até tenho vindo a publicar ultimamente, são coisas que não têm um grande propósito, vá lá, ilustrativo, de ilustrar uma ideia, e não passam disso, não passam de desenhos. Na parte da ilustração vai seguindo mais uma regra que tem que ser mais explícito, não é? Uma pessoa ilustra uma coisa, vai ilustrar uma ideia ou um conceito mais inerente que está sempre a acompanhar, e nesse caso uso mais as ferramentas digitais porque me dão um pouco mais de controle se eu quiser mudar ali a meio uma ideia. É uma forma mais prática e que também gosto de explorar e que me dá outros caminhos mais gráficos também, e que também gosto de nutrir esse novel, ir por aí também. Portanto, é um pouco estranho estar a dizer que tenho várias linguagens, mas pronto, sou eu, mas tento nutri-las, não sei se estou a fazer entender.
Sim, eu acho que tentas explorar diferentes caminhos, apesar de todos eles fazerem parte de ti e do teu ser artístico, não é?
Exato. Um dia, quando perceber que as coisas estão a convergir para um, ou quando me sinto mais à vontade e mais confortável, e mais no meu conforto, talvez vá por aí, mas por agora eu acho que é também excitante e muito interessante continuar a explorar coisas que eu acho que gostava de explorar.
Uhum.
E isso no sentido das várias caixas que eu digo. Há caixas que são coisas mais para um cliente, que é uma encomenda, que é uma comissão ou algo assim.
Uhum.
E outras que são mais livres, que eu também gosto de explorar e tentar monetizar. Vá lá, por exemplo, com estes posters da Poster Lounge, gosto de fazer também pequenos tributos meus, que são a minha ilustração, que possa chegar a mais pessoas, e é por aí também.
Sim, pois é, quando vi os teus trabalhos da tua página na Poster Lounge, eu achei até que havia uma coerência muito específica naquilo que tu ali tinhas, porque, e convido todas as pessoas depois a irem visitar, eu vou deixar o link na descrição, eu convido todas as pessoas a irem visitar a tua página e conhecer o teu trabalho, mas acho que há ali uma coerência de cores e a forma como tu abordas, acho que a partir de colagens ou de uma montagem de várias camadas,
sim,
não sei, referiste aqui uma coisa muito interessante, que é o tributo. Tu fazes uma espécie de retrato, permite-me tratá-lo assim, um retrato de algumas pessoas conhecidas.
Sim, sim. Sim, são universos que eu também gosto muito e que estão perto de mim e que me dizem respeito também, não é? Pessoas que também admiro, seja na música, seja noutras artes, e que eu lhes dou uma espécie de interpretação, um olhar, ou seja, há quem as descreve e há quem seja teórico sobre elas, e eu sou mais um pictórico delas que as faço, e acho que o retrato dessas é a forma, se calhar, mais pujante para conseguir associar o trabalho dessa pessoa, não é? Para mim é um pouco isso.
Portanto, consideras que aquelas pessoas são... No fundo, estás a prestar-lhes um tributo porque elas também te inspiram de alguma forma, poderia dizê-lo assim?
Exato, sim. Sim, okay. Sim. É isso.
Ok. E onde é que tu vais buscar a inspiração? Ok, aqui estou a perceber que se calhar vais buscar inspiração à música, porque vi alguns retratos, muitos deles eram de músicos, mas há mais alguma coisa, ou existe uma forma muito específica, ou um ritual para ti muito específico de inspiração?
Pois é, é complexo definir a inspiração, sabes, que às vezes não vem de um lado mais profundo, sei lá, ou outras vezes vem de uma coisa tão espontânea, não é? Que às vezes vou no passeio ou vou na cidade e vejo uma mancha de óleo e acho aquilo tremendo e se calhar vou a seguir usar algo assim com uma textura, percebes? Okay. Eu acho que isso é interessante porque a inspiração para nós, especialmente as pessoas que criam, que tornam as suas experiências privadas em experiências públicas, vá lá, como uma definição de arte mais abrangente, é muito interessante porque há aqueles que são os que fazem e que fazem de uma forma mais industrial e é uma rotina e um método e não têm muito em que pensar, e há os outros que experimentam e que vão absorvendo a sua experiência à sua volta. Portanto, eu acho que se resume um bocado a isso, que é a minha inspiração é aquilo que está à minha volta, que é um mundo tão grande de coisas e de sentimentos e texturas que é difícil quantificar, não é? Para mim, pelo menos. É uma pergunta sempre difícil.
Sim, eu percebo.
Não sei se foi muito claro.
Não, eu consigo compreender. Eu acho que é uma resposta que eu às vezes ouço quando pergunto onde é que vais buscar inspiração, porque é sempre uma coisa que eu acho que as pessoas gostam de saber. Mas muitas vezes as pessoas dizem que vão buscar inspiração a coisas muito banais que acontecem no dia-a-dia. Eu fico sempre curiosa, como é que se treina o olhar para se olhar para uma coisa banal e encontrar ali uma fonte de inspiração? Porque isso é que é a parte curiosa. Tu falaste aqui de uma poça de óleo no chão. Como é que tu treinas o teu olhar? Ou de onde é que vem esse...
Sim, sim. Eu não ponho... É claro que eu não referi que, obviamente, nós olhamos também para artistas e olhamos para outras obras e olhamos para coisas estéticas trabalhadas dentro da corrente onde nós estamos ou dentro do universo e das comunidades onde nos encontramos. Por exemplo, mais artísticas ou mais visuais, mais interativas, etc. Isso, no fundo, também acaba por influenciar um bocadinho, não é? Porque o nosso contacto com o nosso exterior também são essas pessoas e esse mundo, e isso faz-nos, a partir de um certo momento, começar a criar uma fórmula, vá lá, uma fórmula que vamos trabalhando e que depois vamos, sei lá, vamos nutrindo. Ou seja, eu tenho, é como uma receita, vá lá, eu tenho o meu tipo de bacalhau à Brás, fui apanhando de uma experiência que aconteceu, que afinal ficou bom, ou então vou apanhando de uma receita que alguém cozinhou, olha, ponho este ingrediente e esses condimentos, inspiração, que são também muito interessantes, retirar visualmente de outros artistas e de outras correntes visuais, não é? E isso tudo é, vá lá, somos um bocado o mágico da poção, não é?
Sim, acho que de facto o ambiente e aquilo que nos rodeia acaba por influenciar sempre, e acho que igual para alguns artistas a vossa bagagem também representa muito da vossa inspiração. Quanto mais bagagem têm, a mais sítios conseguem ir buscar inspiração, talvez.
Sim. Exato, porque depois se desenvolvemos uma parte mais tecnicamente conseguimos chegar lá mais rápido, conseguimos interpretar e reinterpretar e logo registar de uma forma mais imediata. Por exemplo, essa questão de uma mancha de óleo no chão que possa servir para... É viável porque agora também temos ferramentas. Com o telefone vou lá, se calhar ajusto um bocadinho ali a cor e pode servir como um fundo ou uma textura, percebes? Okay. E isso acaba por ficar embebido também nas coisas, na arte que fazemos e nos trabalhos.
Sim. Como é que tu descreverias a beleza da arte? Ou seja, eu acho que a arte é uma das coisas mais belas que nós temos no mundo, porque é uma das formas de representar tudo aquilo que nós vivemos, mas gostava de saber por ti qual é que é para ti a beleza da arte.
Para mim, eu tenho uma forma de ver as coisas mais relativa, ou seja, para mim a arte é o que é que eu produzo e o que é que eu vejo, não é? Porque quando uma pessoa produz e se insere num contexto, tem cânones de, vá lá, de beleza ou de valor, de importância diferentes uns dos outros. E eu acho que a beleza da arte reside no facto de nos... Pronto, para além disso, toda essa riqueza e todo esse universo que a arte pode representar para todas as pessoas de uma forma muito pessoal e relativa, é uma coisa tão simples. Vou dar um exemplo. A arte para nós está bem para nós quando estamos tristes e quando estamos contentes ou quando estamos em êxtase, percebes? Uhum. É como se nunca nos fizesse mal, mesmo estando tristes ou felizes, percebes?
Sim.
E esse efeito tão vacilador e tão definidor, tão universal que tem, é tremendo.
Sim, ok.
Se calhar foi instintivamente por isso que eu escolhi quando era criança. Ah, isto é tão belo que eu não me chatei com isto, não é?
Exato. Se calhar foi um bocadinho por aí. É curioso, sim.
Não sei, estou a pensar, a descobrir o sentido da vida através desta resposta.
Sim. Olha, e a beleza na arte? Porque eu acho que a arte, historicamente, representa muitas vezes o belo e tem surgido algumas conversas sobre o que é o belo, onde é que se desenha a fronteira daquilo que é belo para mim, para ti, para outra pessoa que esteja a ouvir. Mas eu acho que existe uma abordagem, uma conversa que se pode ter sobre a apresentação da beleza na arte.
Por exemplo, para mim, penso que tem mais importância, vamos imaginar um quadro renascentista, não é? Com os anjinhos, com
Exatamente.
Uma alegoria, com uma que é tudo muito, vá lá, romanticamente belo, não é?
Sim.
Para mim, a beleza, se calhar mesmo um bocado de acordo com aquilo que é agora as correntes modernas, a beleza está em talvez retirar duas pernas e conseguir enquadrá-la num contexto, ou seja, subverter um pouco, ou experimentar um pouco, ou fundir um pouco também a beleza que já existe inerente a essa fonte, estás a perceber? E eu acho que isso também é muito belo, ou seja, uma pessoa ficar de boca aberta a pensar, bem, que imagem tão linda que está neste museu, composição que tem um simbolismo espetacular e tem uma técnica tremenda, também ao mesmo tempo irmos a uma sala ao lado e vermos uma reinterpretação dessa coisa. Eu acho que isso ainda é um extra, não é?
Okay.
Acho que a beleza, por exemplo, eu posso achar medonho um buquê de flores e a minha mãe achar belo, não é?
Certo.
E isso é muito interessante porque a beleza é sempre respeitável quando aos olhos de alguém se afigura, não é?
Sim, mas achas que existem correntes artísticas talvez mais recentes até que se opõem à ideia do belo, ou seja, vão, como tu agora estavas a dizer...
É verdade.
Parece que há uma corrente contemporânea que se opõe a muitas correntes mais clássicas que representaram o belo de uma forma mais fiel, talvez, ou mais romântica.
Sim. Essa recusa que faz parte agora da contemporaneidade e que a vemos também na música, em todos os universos criativos, essa recusa também, às vezes também não é só uma recusa, às vezes é mesmo um desafio àquilo que o artista também sabe que a maioria das pessoas não vão achar belo, não é? Eu acho que isso também é muito interessante porque nós podemos pôr aqui a palavra beleza num patamar de significado que também nos faz pensar e que é filosófico, ou seja, isso é
claro.
Que eu acho que é belo quando também pomos uma pessoa a pensar e nós ultrapassamos um bocado esse conceito mais romântico de beleza, não é?
Uhum.
E pronto, eu tenho uma forma de pensar um pouco mais assim, que é o significado de belo é um contexto onde estás, por exemplo,
certo.
Não é?
Sim, eu acho que vou aqui contar que para mim a arte fica mais bela, por assim dizer, a beleza para mim na arte tem muito a ver com a provocação. Se há alguma coisa que me provoca, se há provocação, não é que seja provocador, ou seja, não estamos aqui a falar de nada sexual nem nada, mas é se a arte me provoca, se uma peça, seja de que forma for, se me provoca de alguma forma, eu acho que aí é que está a parte mais bonita da arte.
Concordo inteiramente. Eu acho que se a arte não provocar alguma coisa em alguém, deixa de ser arte, não é? Eu acho que...
Exato. Tenho de vos contar isto. Eu chorei quando vi a Guernica ao vivo no Museu Rainha Sofia em Madrid. É uma das obras mais famosas de Picasso e eu sempre o admirei. Cheguei a ter uma pequena imagem da Guernica no quarto, mas por muito que nas legendas dos livros de histórias tivesse escrito que tinha 7 metros de largura por 3 de altura, nunca temos noção da dimensão até estarmos sentadas no chão de uma sala de um museu, completamente arrebatadas pela dimensão, pela profundidade, pela dor e pela provocação que a Guernica tem. Fiquei lá assim, até serem horas de fechar, a tentar mastigar cada traço do Picasso. É uma das minhas obras favoritas, aliás, Picasso está no meu top 3, ao lado de Salvador Dalí e Van Gogh. Não me é fácil decidir um top 3, mas estes têm mesmo um lugarzinho especial. Contudo, uma das minhas obras favoritas é A Croação de Napoleão Bonaparte, pintada em 1807 por Jacques-Louis David. É ainda maior que a Guernica e foi encomendada por Napoleão, para deixar para a posteridade a grandeza da sua coroação imperial. Mas há uma lenda que diz que Napoleão encomendou a pintura, mas não deixou que o pintor estivesse presente no momento da coroação, pois não era nobre o suficiente para assistir. Porém, o pintor foi audaz e fez um autorretrato seu no meio da plateia. A obra está exposta no Louvre, nunca tem uma multidão a tirar fotografias, mas tem uma das histórias mais provocadoras, certo? Pode ser só um mito urbano que me foi contado por uma rapariga, é Filipa, americana, filha de imigrantes de leste que tinham ido para Nova Iorque para trabalhar. Ela acabou em Paris porque foi atrás do amor da vida dela que lhe deu com os pés, mas o amor por Paris foi tão maior que acabou por ficar. Falou-me desta pintura num passeio nas margens do Sena e tudo isto parece, por si só, arte, certo? Já que falamos no Louvre, não acho graça à Mona Lisa, mas não perco a estátua de Vênus, o Caravaggio, muito embora a melhor peça dele esteja em La Valeta, o renascentismo nas bodas de Caná ou a bendita liberdade pintada por Delacroix.
Sim, e eu posso até discutir com um amigo meu e ele diz, aquilo isto é arte, porque ele gostou daquilo. E eu posso dizer, isso não é arte, porque eu não gosto disso. Eu também é legítimo,
sim.
Não é?
Sim, claro.
Porque, pronto, lá está, é esse, essa beleza, esse amor que temos por apreciar é o que nos une também todos como humanos, acho eu.
Sim, percebo.
Um dos fatores, já estou aqui a entrar muito profundo no filosófico.
Também é bom. Olha, fugindo então completamente ao lado filosófico, porque estamos a falar muito da beleza da arte, mas existe uma coisa que é muito menos bonita no mundo da arte, que é viver da arte, que eu acredito que não seja propriamente fácil, mas eu gostava de conversar um bocadinho contigo sobre como é que se vive da arte, porque tu, pelo que me contaste, vives há 20 anos profissionalmente da tua
sim,
arte.
Sim, sim, maioritariamente. Pronto, como é que se vive da arte hoje em dia? É vivermos um dia de cada vez.
Okay.
Eu sou trabalhador independente, ou seja, passo recibos, não é?
Okay.
E tenho que ir espreitando a todas as janelas e todas as portas, estar atento, estar com pessoas, conviver com elas e pensar em oportunidades que possam render dinheiro, não é? Agora, tenho aqui também muito... Não tenho eu, porque também tenho que batalhar por eles, fazer esse hustle, não é? Uhum. Todos nós temos que um pouco fazer o hustling do nosso trabalho, mas é um misto de coisas que tenho conseguido fazer algum dinheiro, algumas coisas para entidades municipais. Por exemplo, estive agora envolvido num projeto que eu não sei se vai acabar por acontecer, que era um teatro mecânico, por causa agora do estado atual, da
certo.
Conjuntura social e de saúde, não é?
Uhum.
Era, por exemplo, estava a fazer um trabalho muito interessante que era um teatro mecânico para Sintra. Estou também, a meio disto, também estou a criar com o meu parceiro da Viral Agenda. Estamos a criar a recriar um site que é um arquivo de edições de artista. Estou também a fazer algumas ilustrações para algumas pessoas, até me pedem retratos também. Faço também posters que acabei de fazer também um ciclo de posters agora para 2021 com colagens manuais que vão servir exposições aqui para uns colegas nossos que fazem ciclos de exposições nas Caldas da Rainha. E pronto, e vou vendendo uns desenhos pequenos, umas impressões, e vou conseguindo também, tendo algum income passivo, não é? Com estas, com a poster lounge que me tem dado, têm sido impecáveis. Cada vez que eu quero pôr uma coisa, eles dizem, vamos lá, vamos tentar vender isso. E vai-me dando assim um dinheiro extra que é muito interessante e a partir daí também acabo por conhecer algumas pessoas que depois me contactam de terem visto um póster lá.
Claro.
E pronto, vai-se ir rolando devagarinho, embora seja muito volátil. Uhum. E eu não esteja rico, muito longe disso. E pronto, é uma luta todos os dias, um dia de cada vez.
Eu acho que é interessante porque como tu também fazes coisas muito diferentes, acabas por ter uma rede de rendimentos, por assim dizer, ou uma rede que te permite ter rendimentos vindos de fontes diferentes. Se calhar também pode ser uma dica para alguns artistas, não é? Não se focarem apenas numa forma
sim,
de fazer arte.
Procurem desafios, procurem sair da zona de conforto, sei lá. Eu acho isso muito enriquecedor, porque às vezes temos alguns problemas ou temos algumas dificuldades em arrancar quando nós queremos, por exemplo, envolver-nos num universo muito específico, seja ilustrar para jornais ou revistas, que agora é um mercado que completamente tem declínio, mas é saírem da zona de desconforto, chegarem ao pé das pessoas, perguntarem, mostrarem o trabalho e trabalharem sempre sem uma intenção de fazerem crer que aquilo já é muito bom, ou seja, divertirem-se a trabalhar e irem mostrando, porque depois as coisas dia a dia vão-se compondo e vamos nos apercebendo aquilo que são os melhores caminhos que estamos mais confortáveis, seja a criarmos, seja no processo de vendermos e no processo de conseguirmos entrar, arranjar clientes, falar, e em qualquer mercado, não é? Desde o design até às galerias de arte que também estão a sofrer.
Claro. Sim. E uma notinha sobre o futuro da arte, porque muito se tem falado sobre a arte nestes tempos de pandemia e quanto saiu penalizada e continua a sair penalizada, mas assim, não diria propriamente no curto prazo, porque não se sabe muito bem o que é que pode vir a acontecer no curto prazo, mas perspectivas de médio e longo prazo para a arte no geral, tens alguma que possas partilhar connosco?
Digitalizem-se e estejam perto das suas comunidades, façam redes, criem projetos, mesmo que não haja um retorno muito, muito imediato, façam ações que se juntem e que ajudem também o próximo, não é? Que também é muito importante, às vezes esquecemos que quanto mais damos, também mais recebemos, não é? E é um pouco esse o princípio que às vezes muitos esquecem, que é saberem ser solidários e darem e terem essa atitude mais altruísta, que vai sempre reverter a qualquer dia, mesmo que não seja imediato. Eu acho que isso é muito importante, uma pessoa, sei lá, lutar um dia de cada vez e fazer as coisas que estão, fazer especialmente as coisas que gostam e que sentem à vontade. E ao irem nutrindo isso, acho que as coisas têm a sua recompensa.
Sim, sim.
Já entrei de novo outra vez aqui num profundo filosófico.
Sim, eu acho que a nossa conversa foi de facto uma conversa filosófica, mas foi bom, até que é pena de não termos muito mais tempo e podemos explorar mais o lado filosófico da arte, mas eu também acho que queríamos perder alguns ouvintes, porque acho que há pessoas que não iam estar aqui.
Pois, é verdade.
Agarrados a ouvir-nos. Eu acho que nesta altura, e muitos apelos têm sido feitos nesta altura, perto do Natal, para que as pessoas também investam mais em artistas e em pessoas e negócios mais pequenos, sim, sim, e tudo mais. Aproveito aqui também para fazer esse apelo. Pronto, quem nos estiver a ouvir, que queira e que puder fazê-lo, que o faça, e aproveitar esta quadra para investir, comprando presentes,
para ajudar,
ou oferecendo presentes.
Sim.
E fazendo esta grande ajuda, porque de facto os artistas dependem um bocadinho disso, e não só, os pequenos microempresários e tudo mais. E além disso, passem pela Poster Lounge, conheçam o trabalho do Carlos. Eu vou deixar mais uma vez
Obrigado.
O link na descrição deste episódio. E quem sabe descubram a peça ideal para oferecer a alguém ou para porem nas paredes da vossa sala. Uma casa
isso
sem quadros
será?
É uma casa despida, por isso fica aqui a dica.
Sim, sim, vejam lá, as vossas paredes precisam de mimos.
Exato.
E ajudem. E comecem localmente também. Olhar para o lado primeiro.
Exatamente.
E depois olhar para quem mais precisa. Destes artistas,
exatamente,
que estão aí a ficar um pouco esfomeados.
Exatamente, exatamente. Portanto, deixo aqui um apelo muito, muito carinhoso para que todos vocês, se quiserem e se puderem.
E obrigado também pelo
obrigado
apelo e pela publicidade.
Obrigada eu, Carlos, por ter estado este bocadinho comigo à conversa. Nós não nos conhecíamos de lado nenhum e foi uma conversa muito boa. E espero que possamos falar
muito
em breve
mesmo,
mais vezes.
Adorei.
Sim, obrigada.
Eu espero que sim também.
Tempo. Obrigada, mais uma
obrigado.
Vez. Até à próxima. Tchau, tchau.
Até à próxima.
Não saberia viver sem arte. No meu pequeno quarto, onde gravo este podcast, tenho 8 quadros. Gosto das paredes bem vestidas, gosto do que cada quadro me traz. A arte e a cultura pintam-nos a vida de significado que muitas vezes desconhecemos. Fazem-nos chorar sentadas no chão de um museu, provocam-nos sentimentos e sensações. Às vezes a arte traz conforto, às vezes tira-nos da nossa zona de conforto, mas seria impossível viver sem arte e sem cultura. E se há algo que a pandemia veio provar, foi isso mesmo. Lá em março, que parece que foi há 3 anos atrás e simultaneamente ontem, descobri a ópera e que gosto de ópera. Descobri música nova todos os dias, li novos livros e livros que já tinha lido, vi filmes novos e filmes antigos, encontrei conforto em séries da Netflix, encontrei inspiração nos quadros cá de casa. E o que seria de nós sem isto tudo? O que seria da humanidade sem cultura? Quem é que seríamos sem as pinturas do Foscoa, ou sem as texturas do Van Gogh, o surrealismo do Manet, ou o traço grosso do Picasso? A arte evolui com os tempos, e nós evoluímos com ela, numa dança que não cansa e que nada tem de fútil. A arte é-nos útil de uma forma mais profunda, mais intelectual. É uma das suas belezas, a forma silenciosa com que nos toca a alma, ou a forma gritante com que nos provoca. Como já devem saber, a arte e a cultura estão a passar um mau bocado com a crise pandémica. Por isso, apoiem esta área na medida em que vos for possível. Até pode ser apenas seguindo um artista nas redes sociais, partilhando e promovendo os trabalhos dos criadores que conhecem. A cultura não é tratada como um bem de primeira necessidade, mas é extremamente necessária. Convido-vos a passarem pelo site da Poster Lounge. Lá podem encontrar muitas obras para vestirem as vossas paredes, ou então para oferecer a alguém que precise de um bocadinho de arte na vida. Este episódio foi escrito e produzido por mim, à conversa com Carlos Quitério, música do genérico por No Icon.